Começando aqui a 63ª edição do podcast, hoje dia 8 de abril, 8 horas da manhã. Lembrando sempre que também temos o blog, o www.thegameneverstops.com.br. Para contato, e-mail, o contato@thegameneverstops.com.br. Também temos o Twitter, o The Game Never Stops. Bom, vamos lá. Começando aqui, na semana passada eu já disse que, enfim, abril voltaria com os episódios de quinta-feira. Na última semana não consegui, mas nessa semana me comprometo aqui que vai sair um segundo episódio. Provavelmente na quinta, talvez na quarta, mas a ideia é que seja na quinta. E, bom, de forma a tornar um pouquinho mais dinâmico aqui também, que antigamente eu fazia 2 vezes por semana, né? Nas últimas semanas aí não foi possível. Bom, apesar de ter feito isso na última segunda e. Claro que acontece bastante coisa para ser dita. Hoje vai ser um episódio assim que eu vou falar um pouco menos de assunto, até porque eu acho que não tivemos tantos assuntos assim em termos de impacto direto em bolsa, de histórias específicas de ações, mas a gente tem sempre um cenário macro onde acontece muitas coisas em uma semana. Bom, começar aqui falando um pouco do cenário macro mais uma vez do Brasil, porque querendo ou não, acho que a bolsa está no compasso de espera aí, aguardando as medidas do governo com relação a reforma da Previdência, enfim, sem nenhum julgamento de valor, se a reforma é boa ou ruim, mas apenas aí a realidade que, de fato, a Bolsa está em compasso de espera desse tamanho dessa reforma. O que tem dado a impressão nas últimas semanas é que, bom, o governo fez uma articulação muito pobre até agora nesse momento com o Congresso, mesmo agora existe, enfim, quase a certeza da saída do Ministro da Educação que. Enfim, ninguém sabe exatamente o que ele fez nesses 90 dias, além de criar controvérsia. Na verdade, mais de 100 dias agora, né, no cargo. Mas os próprios jornais de hoje, né, relatam ali que existiria uma ideia de chamar algum político um pouco mais consolidado para esse cargo, de forma a ajudar na Previdência. Poderia ser o Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Talvez o Mendonça Barros, que já foi ministro no que já foi ministro do Temer da Educação. Há pouco tempo atrás, agora no último governo. E também citam ali um deputado do PRB, que eu confesso, na verdade o Mendonça Filho, tá? Perdão pelo Mendonça Barros. O Mendonça Filho é um antigo parlamentar do DEM, que não conseguiu a eleição para o Senado e agora está sem cargo. O engraçado é que todos os partidos deixam muito claro que, mesmo que se entra alguém de suas fileiras ali no governo, não significa endossar o governo, mostrando ali que de fato ninguém quer estar tá querendo se aproximar desse governo nesse momento, de forma com uma aliança formal, né? De qualquer forma, apesar disso, me parece existir hoje uma maior boa vontade em Brasília, não com o governo, mas com a reforma anterior enviada pelo Temer, que é outra reforma que é apenas realmente uma interpretação de notícias, né? Aparentemente, não acho que tenha maioria constitucional nem para passar a reforma do Temer hoje, mas o que parece é que ela tem um apoio ali mais diversificado e mais forte do que a proposta aí encabeçada pelo atual governo, pelo atual ministro da Fazenda. Mesmo uma reforma como a do Temer, que traria ali uma redução de gastos menor do que a proposta atual, faria assim a bolsa subir, daria uma certa tranquilidade. E hoje surgem ali notícias, né, a capa do Valor hoje fala nisso, do Valor Econômico, de que o Rodrigo Maia estaria se encontrando com o Bernardo Appy, que integrou ali governos anteriores, que é um economista bastante respeitado, e que eles estariam sim dando andamento à reforma tributária logo após a reforma da Previdência, inclusive, podemos dizer, quase à revelia do governo, ou seja, se utilizando ali de um projeto que já estava na Câmara, que foi relatado primeiramente pelo Luiz Carlos Rauli, que não foi reeleito, mas até pelo fato do Appy ter apoiado o Haddad, ser um cara com maior trânsito junto aos partidos de esquerda, ter integrado governos do PT, me parece ser a proposta tributária encabeçada pelo Appy, por mais que parte da oposição vá votar contra, me parece que enfrentaria menos resistências do que as reformas da Previdência que estão sendo postas aí, e traria uma simplificação bastante interessante para o sistema tributário brasileiro. Então, acho que, ironicamente, a reforma da Previdência, mas acredito que vai acabar sendo aprovada uma reforma bem light, talvez até mais light que a do Temer. E quando eu digo light, aqui não é questão de acha que é boa, ruim, não. Eu digo light no sentido de quanto você pode economizar para o governo sem entrar no mérito se é boa ou ruim para a população em geral. No caso da reforma tributária, já me parece que pode passar uma reforma um pouquinho, não diria nem abrangente, mas mais consensual. Ou seja, provavelmente com a oposição ainda assim sendo contra, mas lembrando que é basicamente uma proposta formulada por um homem que, por uma pessoa, pelo AP, que estava nos governos petistas. Então me parece ser um pouco mais simples aí essa aprovação. Continuando aqui agora para casos mais específicos, na semana passada eu comentei que a Azul tinha ali uma proposta para compra da Avianca, de todos os ativos da Avianca, por 105 milhões de dólares. Na verdade, a gente teve uma mudança nesse panorama, porque o fundo Elliott, ele é um fundo especializado em comprar dívidas, né, de empresas em dificuldades, ou seja, ela chega nos maiores credores de uma empresa e compra o direito de ter aquela dívida no geral. Ele fez alguns empréstimos ali para a Avianca, não sei dizer se ele chegou a comprar dívidas de terceiros, mas sei que ele tinha exposição direta à Avianca. E no âmbito da assembleia de credores ali da Avianca, o fundo Elliott propôs uma outra solução, porque a Avianca tinha feito apenas um pacote com os seus ativos, que seria vendido toda a sua totalidade por 105 milhões de dólares para a Azul. O fundo Elliott fez ali uma sugestão, na verdade, de, em vez de vender apenas um pacote de ativos, que a Avianca vendesse 7 pacotes de ativos. E nesses pacotes de ativos estariam os slots separados em 6 pacotes, e um sétimo englobaria o serviço de milhagem, né, de fidelidade da Azul, da Avianca, perdão. E os, apesar, claro, da Múltiplos ter recentemente fechado o capital, e também existia aí o projeto da Avianca deixar a Bolsa, Avianca não, desculpa, da Smiles, perdão, deixar a Bolsa, está claro que é uma opção interessante ter acesso a um plano de fidelidade, até porque isso está se espalhando por outros setores da economia, né? A gente vê essa questão de pontos em cartões de crédito, em empresas do setor financeiro especificamente, de maneira muito forte nisso. Então, sim, o plano de fidelidade da Avianca também pode ser um ativo interessante. Nessa divisão em 6 pacotes, na verdade eu falei 7, mas na verdade são 6, perdão. Em 6 pacotes de ativos, cada um, desculpa, são 7 mesmo, perdão. Nessa divisão em 7 pacotes de ativos, foi ali estipulado que o que eles chamaram de UPI A e B vão ser vendidas por cerca de 70 milhões de dólares. A Gol já declarou interesse em uma dessas UPIs, a TAM na outra. Então só aí você já tem 140 milhões de dólares, que já é mais do que a Azul tinha proposto por todos esses ativos. Você tem uma terceira UPI que vai ser feita, na verdade, um terceiro conjunto de ativos, que aí vai ser formada por 3 UPIs, a B, a C, D e E, que também está avaliada em 70 milhões de dólares. E aí você tem uma última UPI separada com mais alguns ativos, e a sétima, que é o plano de saúde. Do ponto de vista da Avianca e de seus credores, o plano claramente é melhor, tendo em vista que eles vão receber um pagamento superior ao que receberiam na venda toda para a Azul. Mas o próprio CAD já soltou uma nota sexta-feira, formulada junto ao DE, que é o Departamento de Estudos Econômicos, falando, na verdade, de alguma forma, obviedades, num certo sentido, ao dizer que é o melhor dentro do cenário de concorrência, seria mais interessante que uma nova empresa adquirisse esses ativos. Isso é claro, sempre é bom ter um novo entrante, mas me parece basicamente impossível que tenha uma nova empresa hoje que possa vir e adquirir os ativos da Avianca, né? Não tem uma empresa que queira gastar tanto dinheiro para adentrar o mercado brasileiro nesse momento. A Azul, após a mudança do plano, também diz que não tem mais interesse nos ativos da Avianca, e a nota do CAD falava que o segundo melhor cenário seria uma compra para a Azul, e declarou bastante preocupação com a potencial compra por Gol ou Latam. No caso, a TAM, né? Enfim, que agora é a Latam. É um cenário complicado. A Avianca vai acabar vendendo para o maior bidder esses ativos. Provavelmente vai ser Gol e Latam vão ganhar pelo menos um desses pacotes de ativos. E aí temos que ver a aprovação disso no CAD, que tende a ser dura, tende a ser demorada. O CAD já soltou essa nota antes, justamente para deixar isso claro. Então, ironicamente, o Elliott pode ter criado uma estratégia melhor para a Avianca conseguir dinheiro, ou seja, para arrecadar valores maiores, mas com o risco dela não se concretizar, considerando que o CAD pode barrar a compra pela Gol ou pela TAM desses ativos. Do ponto de vista da concorrência e das ações mesmo, eu digo, para a Azul, a notícia é devastadora. A Azul ia pegar slots muito interessantes em aeroportos onde estão concentrados a maior parte dos voos no Brasil. Iria acabar se consolidando como um player mais forte frente a Gol e TAM. Então, o negócio era excelente para a Azul, porque também não parecia caro. E só o fato dos ativos agora terem sido fatiados, e Gol e LAN, e Latam no caso, propuserem pagar mais do que a metade do que a Azul pagaria pela empresa inteira por pedaços desses slots, demonstram como o negócio era favorável para a Azul e como agora a Gol e a TAM não só ganham mais slots, como protegem seu mercado de uma maior influência da Azul ou mesmo de um novo competidor que poderia surgir e realizar essas compras. Como eu disse, isso pode ainda não ser aprovado pelo CADE, mas eu tendo a dizer que a notícia, já que a Latam não tem mais ações no Brasil, né, a TAM no caso, a notícia tende a ser interessante para a Gol. Ou seja, as ações da Gol já se beneficiaram um pouco e tende a se beneficiar mais, enquanto as da Azul podem sofrer, já que slots é um ativo limitado, você não tem slots eternos, enfim. E a Avianca era o quarto maior player no Brasil, tinha alguns slots interessantes em aeroportos relevantes que estão sendo vendidos agora. E algo, se Gol e Latam de fato abocanharem esses slots, a Azul não teria como outra forma de crescer de forma relevante, igual a compra dos ativos da Avianca. Continuando, outra notícia que tem feito capa de jornal hoje, essa é até um pouco mais simples, mas eu vou comentar aqui rapidamente, foi que a CCR tinha feito uma proposta que, na verdade, eu também acho um pouco estranhíssima, né, que eu já comentei aqui rapidamente em outro podcast, que era de fazer um pagamento para seus ex-executivos, todos que estiveram envolvidos ali em supostos casos de corrupção, iriam receber 5 anos dos seus últimos salários para aderirem aos acordos que a empresa fez tanto no Paraná quanto em São Paulo com a MPF, em São Paulo ainda em fase final de negociação, o acordo referente ao Rodoanel. A bizarrice desse acordo é que esses pagamentos dos últimos 5 anos de salários para esses funcionários que deveriam aderir aos acordos é um valor de 71 milhões de reais. Ou seja, um valor altíssimo e que parece extremamente desproporcional, tendo em vista que esses executivos também teriam benefícios de fazer esse acordo, ou seja, até do ponto de vista criminal, eles estariam na prática fazendo ali uma delação premiada. Então, eles também estariam, de alguma forma, se protegendo dos efeitos penais que eles poderiam sofrer por estarem envolvidos nos casos de corrupção. Então, esse pagamento da CCR é estranho. Acionistas já se declararam contrários, entraram inclusive na CVM, na justiça contra esse pagamento, e ele vai ter que ser discutido sim de forma mais clara em assembleia de acionistas. Provavelmente ainda vai enfrentar mais ações do judiciário, e eu acho importante que isso aconteça, porque esses pagamentos não encontram nenhum sentido na realidade. Quando eu digo na realidade, eu digo na realidade das coisas, né? Ou seja, não tem sentido você pagar um seu ex-funcionário para ele ter um benefício penal. Completamente ilógico. Outra empresa que também teve uma notícia interessantíssima na última semana foi a Lynx. A Lynx já comentei bastante aqui, porque a Lynx desenvolveu seu novo sistema, o Lynx Pay, ali, que poderia ser uma forma de facilitador para o mercado de meios de pagamento. A empresa, inclusive, ensaiou entrar diretamente, ensaia às vezes no discurso, né? Entrar diretamente nesse mercado, mas o curioso é que esse mercado, com a Jetnet, com a Stone, com a PagSeguro, com a Cielo, com a Rede, e sem contar outras várias empresas menores, sem contar o Mercado Livre entrando nisso através do Mercado Pay, e o próprio PayPal, que também fez ali uma aliança interessante com o Mercado Livre nesse sentido, estão fazendo esse mercado ficar muito comoditizado. Ou seja, está virando uma commodity, uma guerra de preços muito alta. Enquanto isso, a Lynx, pela toda a sua integração com os varejistas, poderia atuar numa cadeia acima. Ou seja, dando ali opções para os varejistas de qual credenciador escolher. Tanto que hoje ela atua nessa, em parceria com a Rede, nessa forma, no qual ela avisa a Rede: olha, o varejista está escolhendo a Cielo, ou a PagSeguro, ou a Stone, ou a Genet, mas se você baixar seu valor, você ganha o varejista. Então, é um sistema que pode ser ampliado de forma muito rápida e pode levar no limite a própria Lynx oferecer esse serviço. A Lynx em bolsa não vale pouco, já subiu bastante. A empresa está batendo quase R$ 40 ali em ações, sendo que há um ano atrás, quando eu já comentava da Lynx, que ela valia menos de R$ 18, Então, assim, a narrativa foi comprada pelo mercado, mas o fato é, se você pegar, por exemplo, a Stone, que fatura um terço da Lynx e não tem lucros tão altos assim, óbvio que ela teve um primeiro semestre muito bom, a Stone, mas se a gente puxar a Stone lá nos Estados Unidos, ela vale 8 bi. Ou seja, a Lynx ainda parece não tão cara em bolsa. Claro, isso tudo aliado a uma perspectiva futura de crescimento que pode não se confirmar, mas me parece que a história da empresa ainda é muito boa, e ela agora veio com a proposta de fazer uma listagem ali no Brasil na Nasdaq, que na verdade foi o que levou a toda a valorização da Stone e da PagSeguro forem estarem listadas fora do Brasil. Tanto que quando eu digo que a Stone vale 8 bi, na verdade a Stone vale 8 bi de dólares, então a Stone tem um valor de mercado maior do que a Cielo, que é muito maior do que ela, do que a Lynx, todas elas. E a Lynx pretende fazer ali uma captação para arrecadar cerca de 300 a 400 milhões de dólares, de acordo com o Estadão. Vamos colocar na faixa dos 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares hoje com o dólar, não tá 4, mas eu vou jogar 4 só para facilitar a conta. Mesmo com o dólar um pouquinho a menos de 4 aí, pode dizer que a Lynx arrecadaria no mínimo 1 bi com essa nova oferta, o que poderia ser usado para mais aquisições, já que a empresa até fez até outra aquisição na semana passada. A Lynx é uma empresa focada em aquisições, que vem crescendo rápido, que tem esse novo sistema que vai sim precisar de investimentos, ela pode precisar de dinheiro até se quiser entrar mais diretamente no mercado das credenciadoras aí, de forma mais direta concorrer com as adquirentes, com a Stone, com a PagSeguro, com a Cielo, com a Rede, com a Genet, que tem, tirando a Stone e a PagSeguro, apesar da Stone também ter bons acionistas, né, grupos fortes ali por trás dela, não tem um banco por trás, como tem Genet, Cielo e Rede, mas a Lynx pode ser o grande player inovador desse setor, porque ela tem sim um diferencial competitivo. Então eu vejo com muito otimismo essa possível listagem da Lynx na Nasdaq. Acho que a empresa ainda pode subir muito na bolsa, apesar de já estar quase R$ 40. Acho que os resultados dela podem mudar, e acho que mais. Acho que eu nem sei dizer se a Lynx vai ser a vencedora desse mercado no futuro, porque é um mercado muito difícil. Mas o fato é que o mercado está comprando essa narrativa, é uma narrativa que não me parece que vai parar tão cedo. Então, eu acredito que a Lynx ainda pode se valorizar bastante no médio prazo, e confirmada a listagem na Nasdaq, as ações da Lynx na bolsa, nem que seja momentaneamente, ainda podem ter uma valorização expressiva. Outra notícia também que saiu essa semana foi que grupos chineses, em especial, estariam vendo a possibilidade de compra de ativos renováveis no Brasil, e de energia renovável, no caso. E uma empresa que eu acho que é fundamental destacar é a Ômega Geração, é uma empresa do grupo Tarpon, que na verdade até depois que vendeu a Somos não está muito mais exposto à bolsa, depois do fracasso do investimento na BRF também, que ela basicamente deixou recentemente, né, ao praticamente entregar ali, porque ela investia na BRF através de fundos. Esses fundos venceram ali o período de gestão, eles devolveram basicamente o dinheiro para os acionistas com um belo no prejuízo. Então, a empresa, a Tarpon, como fundo, né, até fez a proposta de fechar o capital, porque tinha ações listadas em bolsa, basicamente tem hoje como maior investimento o um investimento na Ômega Geração, no qual ela tem 60%. A empresa vale hoje em bolsa cerca de 2 bi, 2 bi e pouco, não lembro agora o valor exato, mas me parece ser a empresa mais pronta para ser adquirida por um player estrangeiro. Ela fez muitas aquisições, o que de fato aumentou um pouco seu endividamento, talvez até mais do que deveria ter sido aumentado. Mas eu vejo ela como a empresa perfeita para uma aquisição e por valores bastante acima até do que ela vale hoje em bolsa. Inclusive, acho que os resultados dela no médio prazo tendem a melhorar muito. Ela está começando a virar lucrativa agora. A maior parte dos projetos já está em operação. Então, eu vejo a Ômega com uma chance grande de ser vendida no máximo até o ano que vem, e por valores bastante superiores ao que vale em bolsa hoje. Outra empresa que também subiu até bastante recentemente em bolsa, porque já vendeu seu último projeto, mas ainda está numa reestruturação, é a Renova. A Renova, por já ter as licenças, por já ter o um know-how, pelo fato da CEMIG estar querendo descapitalizar e vender participações, tem uma chance de ser vendida também. A grande questão é, a Renova hoje não tem um projeto que bata os olhos e faça um gringo querer vir comprar o controle da Renova correndo. Mas eu diria que num cenário em que os investimentos voltem a correr para o Brasil, existiria sim a chance da Renova conseguir vender seu controle de forma até rápida, né? Embora não vá ser por um valor astronômico, eu acho que existe sim a chance de venda da Renova. Outra empresa também que está à venda há bastante tempo, essa semana voltaram notícias sobre, é a Via Varejo. O Pister Asterman, que agora está como presidente tanto da Via Varejo quanto do Grupo Pão de Açúcar, né, que é na prática o controlador da Via Varejo, falou ali que a empresa está ali num processo de venda ainda, que é o grande objetivo, não objetivo, né, mas a empresa vê como naturalidade um player estrangeiro comprando suas ações. Não diz que player estrangeiro se é esse, mas para mim as ações da Via Varejo nesse momento parecem estar num ponto de entrada convidativo. Porque se a gente pegar o valor da empresa hoje, a Via Varejo está valendo em bolsa cerca de 5 bilhões de reais. O que na verdade é nada. A gente pegar o EBITDA da empresa é de 1 bilhão. Ou seja, 5 vezes o EBITDA para o varejo é pouco. Se a gente pegar, por exemplo, a Magalu, que claro, a Magazine Luiza, que é um caso de sucesso, vai melhor na internet e tudo, a Magalu está valendo 31 vezes o EBITDA e vale 32 bilhões em bolsa, tendo um EBITDA de 1 bilhão também. Claro, a Magazine Luiza teve lucro de quase 600 milhões e o Varejo teve prejuízo. Isso não pode ser tirado da conta, mas me parece que a Via Varejo não está valendo nada nesse momento. Então, acho sim interessante, até para um grupo estrangeiro que tenha mais know-how de internet, a aquisição da Via Varejo nesse momento. Então, acho que as ações podem se valorizar sim. Eu ficaria muito assustado se a Via Varejo fosse vendida por menos de 10, 12 bilhões de dólares, de reais, perdão, de dólares, não reais. E hoje em bolsa ela está valendo 5 bilhões e 800 milhões de reais. Empresa sem dívida, com número de lojas físicas bastante elevado. O Pister Asterman, pelo menos, falou numa entrevista para o Brasil Journal, que aí, enfim, tem que sempre se levar essas entrevistas com um pouco de cuidado, que as operações físicas da empresa em algumas lojas que eram deficitárias estavam sendo ajustadas. Então, que os prejuízos da empresa estariam ali sob controle e que ainda existiria sim um grande esforço para operacionalizar as vendas via internet. Acreditando ou não no Pister Asterman nesse sentido, a Via Varejo está barata, é uma excelente opção a médio prazo. Uma ação que subiu muito, 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 que eu já comentei aqui no passado, mas hoje em dia tem um pouco de ceticismo, apesar de ver um futuro muito interessante, é o Banco Inter. Continua com um número de abertura de contas muito alto. Mas só como exemplo, o Banco Inter hoje vale 5,8 bi em bolsa, o mesmo valor da Via Varejo, o que é uma loucura. Mas o Banco Inter vem ali, e seu EBITDA é de 89 milhões de reais, enquanto da Via Varejo é 1 bi. Óbvio que são setores diferentes, mas o que eu quero dizer, por que eu estou mencionando o Banco Inter, na verdade? Não é nem por causa da Via Varejo, mas até porque são setores diferentes, a comparação não cabe. Mas o caso da Linx, porque o Banco Inter é uma história de um banco digital, é uma história de tecnologia. E claro, o banco vem se apresentando resultados, mas para estar nesse patamar de negociação, na prática, ele teria que estar apresentando resultados melhores ainda. Ou seja, o mercado comprou a narrativa de que esses resultados ainda serão entregues. Eu acho que a Linx pode seguir um caminho parecido. Fiz um paralelo aqui, depois até de falar de varejo, mas acho importante só deixar isso claro. Para finalizar, acho que um setor também que subiu muito na sexta-feira e que tende a continuar subindo é o setor de carnes. A gripe suína ali parece estar se espalhando novamente pelo mundo. Tivemos alguns casos no Japão recentemente, na China. Principalmente a JBS deve ser o maior beneficiado por ter plantas fortes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto na Austrália, que está ali até mais próxima da Ásia. O preço das carnes também deve se beneficiar desse surto. O risco, principalmente carne suína, o Brasil tende a aumentar as exportações com todos esses problemas, mas a carne bovina deve um pouco junto à de frango também. O único risco em paralelo a isso é que o Brasil tem ali tem tido problemas eventualmente com os países árabes devido às sinalizações pró-Israel, a história de abrir ali não uma embaixada, né, mas um escritório comercial em Jerusalém não pegou bem com os árabes. Está sendo feita ali uma contenção de danos pela ministra do Meio Ambiente, pelo vice-presidente, mas o presidente mesmo parece estar mais interessado em estreitar os laços com Israel do que com essa parte importante da balança comercial. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado qual vai ser a providência dos países árabes. Já foi mencionado que eles poderiam passar a exportar carne da Índia, o que até é curioso, né, por causa dos problemas ali crescentes na Caxemira entre Índia e Paquistão, mas eles estavam considerando essa possibilidade. E além disso, a China parece estar próxima de um acordo finalmente com os Estados Unidos, com o Trump, o que poderia baixar as barreiras não só para carne bovina, principalmente para carne de frango. Muita gente falando que os Estados Unidos poderia ser beneficiado nesse acordo com isso. Recentemente, a China também tirou restrições que tinha do frango francês, que, claro, a gente não tende a pensar tanto na Europa como um exportador de carne, mas o mais competitivo da Europa na carne de frango é a França. Então poderia também roubar um pouquinho aí do mercado brasileiro na China, sendo que o Brasil já vem, o frango brasileiro já é vítima de antidumping na China, o que é um problema. Mas eu estou fazendo só esse contraponto para demonstrar que esse surto aí de gripe suína tende a beneficiar todos os produtores de carne brasileiros, mas medidas até mais de cunho político podem atrapalhar por outro lado. Mas o momento para o setor é bom. Pegando individualmente nas empresas, a JBS vai ser disparadamente a mais beneficiada por ter tanta presença nos Estados Unidos. A BRF talvez seja a segunda mais beneficiada, apesar dos problemas que eu comentei da China com carne suína, porque ela já fez um acordo com o governo chinês, assim como a JBS, para não ser tão exposta ao dumping. E é, junto com a JBS também, a maior exportadora de suínos do Brasil. E suínos parece que vão ser a carne, parece ser o tipo de carne que vai ser mais afetada por essa novo surto aí de gripe que está comentando os animais. Para finalizar, temos que só fazer uma ressalva aqui, que a Marfrig e a Minerva não exportam suínos da mesma proporção que os outros, mas é um pouco complicado dizer que essas empresas também não vão ser beneficiadas, porque a Marfrig ainda está bastante baixa a cotação da Marfrig em bolsa, mas a empresa realmente parece finalmente ter atingido um break-even ali. Eu acho que ela está bem desvalorizada em bolsa, acho que a subida de sexta ajudou um pouco nisso. E eu falo de Marfrig e de Minerva aqui há muito tempo, e elas até se desvalorizaram antes de valorizar, mas eu acredito que principalmente a Marfrig continua muito barata, e a Minerva vem numa valorização crescente aí há um tempo, saiu de 5 para 7,40 nos últimos 4, 5 meses, embora tenha valido mais que 8 ainda ano passado. Mas eu vejo as duas com muito otimismo, e acho que a Minerva, principalmente quando tiver a abertura da Athena, sua subsidiária chilena, sua subsidiária na verdade da América do Sul, mas que será listada no Chile, tende a superar bastante o atual patamar de cotação. Acho que essas são, principalmente assim como Via Varejo, esses são casos de empresas que não surfaram na onda pós a eleição em que a Bovespa chegou a bater quase 100 mil pontos. Então acho que essas são possibilidades interessantes de investimento. E por hoje acho que é mais ou menos isso. Eu tentei ser um pouco mais econômico aqui nas análises, mas quinta-feira eu volto. E bom, é isso. Até quinta ou quarta, vamos ver que dia eu vou conseguir gravar. E é isso, valeu.